prédio. Nunca teve amigo.
Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo está o Rafael Chino.
Oi, gente, que saudade, quanto tempo a gente não se fala.
Raquel Faiza.
Olá.
E Marta Ponto.
E aí, eu.
E no programa de hoje nós vamos experimentar algo diferente, que é o Que Você Faria? Que é um jogo aí meio de exercício de criatividade que vai colocar a gente em situações complicadas de filmes e séries e ver como que a gente vai lidar com aquilo ali. Acho que vai ficar mais fácil de entender conforme o bagulho for rolando aí. A parada é mais ou menos assim, ó. Você tá de boas lá vivendo sua vidinha quando um doidão bate na tua porta e diz que a realidade não é a real realidade, que você tá vivendo uma mentira ali e te oferece duas pílulas, tá ligado? Uma vai te levar pro mundo real, que é um lugar horrível, dominado por máquinas, onde os poucos seres humanos que restaram vivem no subterrâneo comendo um mingau bizarro, sem gosto nenhum, e de vez em quando fazendo mais rave. E a outra vai manter você nessa realidade falsa, porém confortável. O que que você faz?
Eu soco ele porque eu acho que ele é um bolsonarista teórico da conspiração maluco.
Porra, o cara na minha vida chega do nada.
Ah.
Não acredite! Alexandre de Moraes é um alienígena!
São mais 72 horas!
Isso!
É de anos!
A terra é plana! Ah. Toma aqui um Red Pill, porra, já era!
Porra, total, cara. Tô com pena do Lawrence Fishburne nos dias de hoje, hein? Se ele for oferecer uma pílula vermelha pra galera.
Porra, chega um maluco de terno. Caralho, o maluco vai bater.
Ah, cara, eu dou corda até 5 minutos e falo, pô, cara, é, tá foda mesmo. Aham. Aí eu tô fechando a porta, sabe? Sim. Não, tá. Aham. É, não, depois eu vejo essa parada aí, tá? Passa aí amanhã. A gente vai se falando, tchau. Ah, e fecha a porta.
É esse Kit Kat aqui, que tá, esse confete que tá na tua mão aí.
Cara, porra, é foda assim. Eu acho que eu tomaria a pílula vermelha.
Eu não posso ir fechando a porta, não. Eu falei isso de verdade.
É. Pode, você escolheu, foda-se. Você continuou na realidade falsa aí que o cara disse pra você. Que
ah, eu falso. Continuo. Se é falso, a falsa já tá ruim, imagina outra se for verdade isso que tá falando. E mingauzinho não dá pra mim, gente. Ficar vivendo de mingau não dá.
Chega. Com um olhar sedutor e fala no teu ouvidinho. Vamos ver até onde vai o buraco do coelho. Porra, aí é
diferente. Você não pode cair na besteira de me falar do mingauzinho, cara. Porque eu não vou lugar nenhum se a comida for ruim.
Porra, é foda, né, caralho?
Não vou, eu não vou. Ah, mas isso aqui é tudo mentira, tá bom. Não, eu prefiro comer bem de mentira do que comer mal de verdade.
Mas, inclusive, no Matrix é isso que faz o maluco que trai a galera lá, trair a galera.
É verdade.
Ele, porra, eu não quero mais comer aquela comida merda. Eu quero comer esse filé aqui, tá ligado? Que eu tô comendo agora. Ah, eu sei que é uma mentira. Eu sei que é uma mentira. Foda-se, meu cérebro tá recebendo como se fosse de verdade. É isso que eu quero, caralho.
É isso.
Eu ia, então, eu não sei, as opções são muito difíceis, né? Eu não gosto de mingau.
Ele falou, eu ia oferecer um campari pra ele.
Eu ia tentar argumentar pelo meio termo.
Uma pílula meio roxa, né? Mistura.
É.
Metade de uma, metade da outra.
É, fica um pouquinho lá, um pouquinho cá, né, porra?
É, aí eu topo também. A pílula roxa, eu posso falar, eu encaro tudo da realidade, menos mingau.
Eu não sei, porque também a realidade é tão horrível, né? Sabe? É, então, tipo assim, não sei se eu ia querer ir pra realidade, não, sendo muito sincera.
Até porque o que o João tá chamando aí de confortável já não é tão confortável, então...
É. Não, mas, porra, em comparação com o mundo real que você vive em caverna e com a mingau...
Pô, não,
você
mingau tá num lugar realmente... Pô,
tá vivendo na caverna, tá ok. O teu problema real é o mingau.
É.
Sendo perseguido por máquinas que querem te destruir também, tá tudo beleza.
É.
Sim, né? É, porra, tudo bem, tá bom, eu posso encarar isso agora. Depois de encarar isso, eu tenho que comer um mingau?
Cara, pra começar, assim, tipo, eu acho que eu nem sou tão importante a ponto de alguém me procurar pra me dizer a verdade. Porque depois que você sabe a verdade, você tem que fazer alguma coisa com ela, né? Eu vou ficar lá, só sabendo a verdade. Não, alguém vai me incumbir alguma tarefa, sabe? Tipo, você tem que despertar mais pessoas. Aí já é um esquema de pirâmide.
Aí já virou
desinfecção. Eu prefiro ficar completamente alheia à realidade. E comendo minhas paradas boas.
É mesmo, porque pior, eu não sei que você seja o escolhido, igual o Neil, não é uma boa ideia realmente você ir pra lá, porque, porra, manda o escolhido se virar com as paradas aí, irmão. Porra, eu vou ficar aqui, eu vou ser o guarda-costas do escolhido. Porra, vai tomar no teu cu.
Vou ficar tomando tiro, tá ligado? Não é, eu não sou importante. Vamos partir desse pressuposto? Eu sou um grão de areia. Eu vou ficar no meu mundo irreal até que alguém me salve dele, porque consertou tudo.
Boa, boa, boa.
Igual a Barbie.
Uma ótima. Agora, tem um pró aí nesse rolê de você escolher o mundo real destruído, que é você aprender as coisas com uma facilidade enorme, né? Que aí eles têm os programinhas lá pra você aprender Kung Fu, você aprender outras línguas, e aí você... Mas vai ser aquele rolê, você tem que ir lá e de vez em quando voltar pra esse mundo de cá. O que você prefere, conforto ou sabedoria?
Parece uma coisa de coach, né? O que você prefere? Ficar aí no seu conformismo? Ouvir pra realidade? Aprender novas habilidades?
Eu prefiro conforto. Pode me falar o que quiserem de mim.
Tô na moralzinha.
Pelo amor de Deus.
Ó, vamos pro próximo aí. Chino, esse especialmente pra você, hein, cara. Você, não pra você, todos vão participar, mas acho que o Chino vai pegar mais, hein. Você e um grupo de amigos vão passar um final de semana isolados numa cabana no meio do mato. E de noite, de repente, tá todo mundo lá de boa, jogando um joguinho, tomando um gorozinho. De noite, um amigo encontra um velho livro no porão da cabana e só de zoas resolve ler e acaba invocando um grupo de demônios zombeteiros que começam a atacar você e seus amigos ali. O que que você faz?
Corta meu braço e bota a serra elétrica.
É isso. Bora. Como é que aconteceu? A pessoa pegou um livro e abriu?
É, vocês estão lá na cabana no meio do mato, um amigo encontrou um livro ali. E, na verdade, vamos ao contrário. Um amigo encontrou um livro esquisito ali no porão da cabana e chegou aí pra vocês e fala, pô, vamos ler isso aqui, só de zoas. Ele não leu ainda, ele quer ler a parada.
Ah, eu mato o amigo.
Eu corto meu braço, boto uma motosserra e mato o amigo.
Isso.
Bom, eu não sei. A gente tem escolha?
É, você pode deixar ele ler o livro. Vocês estão livres pra fazer o que vocês quiserem. Vocês podem falar, tô indo embora pra casa, foda-se.
Eu sou uma pessoa livre. Eu vou embora.
É, você só tá nessa situação, entendeu? E você pode fazer o que você quiser.
Não, eu vou embora. Eu falo assim, ó, abre o livro depois que eu tiver 3 quilômetros daqui. Eu desejo boa sorte pra vocês.
Depois me manda um zap pra saber o que aconteceu. É. Tranquilo.
É, eu tenho... Um amigo, o Igor, que ele escreveu um livro em que as pessoas elas vão pra uma floresta e lá elas querem transcender e usam umas drogas muito pesadas e acabam matando alguém. E a gente tava discutindo isso, eu falei assim, amigo, eu nunca estaria lá. Eu ia falar, ó, galera, vocês querem usar as drogas e tal? Eu ia falar que eu tô a favor desde o início, sabe? Tipo, ah, vamos sim, vamos sim. Aí chega o dia, pô, galera, mó dor de barriga, tá ligado? Não vou não. E eles iam, e eu não ia fazer parte daquilo.
Eu ia começar, eu vou meio por esse caminho aí também. Primeiro que eu não ia passar final de semana em cabana isolada no meio do mato nenhum. Meus amigos que vão, por favor, divirtam-se, mas eu vou ficar aqui depois quando vocês voltarem, vocês me mostram as fotos. Por favor, mas eu não vou não, cara.
Pô, eu super ia estar lá.
Tu ia pegar o livro, e você acharia o livro e você leria o livro, cara.
É, não, eu ia ter medo de ler o livro, porque eu já vi filme o suficiente pra saber que eu não deveria ler o livro. Mas aí, apesar disso, eu ia pensar, porra, já li livro sim, já vou ler esse livro sim, porque tem um livro tal que fala pra mim que era amaldiçoado. Eu li o livro, não deu nada, vou ler. Eu ia ler o livro com ele. Ia falar, porra, vamos. Aí vai disso, mano. Eu ia.
Por isso que eu vou pra cabana nenhuma no meio do mato com você, nem com seus amigos, nem com os meus amigos.
Eu ia falar, leremos. Eu tenho que admitir, né? Eu sou muito curiosa, cara. Eu não tenho condições de dizer não, vamos ler o livro. Eu posso saber, tipo, tá errado, é burrice, vai morrer. Eu ia falar, mas cara, tudo bem. Mas e se eu não ler o livro? O que vai acontecer?
Nada, vai viver a sua vida.
Pois é, não, mas minha vida fica adiante. Eu vou ler o livro. Eu vou ler o livro depois.
Não, tá.
Se alguém botar o livro ali e falar, não pode ler, eu falo.
Não, aí que tu vai ler mesmo.
Ah, caralho. Aí eu vou falar, como você não pode ler? Por que não pode ler? O que tem ali que eu não posso saber? Mentira, eu posso saber sim, eu quero saber.
Não leia o livro dos demônios, porque ele liberta criaturas malignas que foda em geral. Marta,
aí eu ia digitar no Google. Livro eu vou ler demônios. Liberta. Aí eu ia ver as histórias. Falei, você caô, você não liberta nada. Eu ia ficar com medo e provavelmente não abriria, mas eu sempre estaria tentado abrir. Isso com tudo isso aí escrito, entendeu?
Sim. Ó, você acorda certo dia e descobre que um pombo deixou uma carta que, na verdade, é um convite pra uma escola de magia que fica em Ratanabá. O que você faz? Você aceita ir pra escola de magia em Ratanabá que o pombo te convidou ou você acha melhor não?
Por que não é uma coruja?
Porque é no Brasil, porra. É em Ratanabá e aqui é um pombo e tá adaptado.
Eu vou.
Tá, eu vou também, eu vou, né?
Eu não vou achar livro, que aquele, não vou. É aquele Jurandir lá, pilantra do caralho.
Chega lá, o ET Bilu te recebe, né?
É o Dumbledore, o Tebilu.
Eu vou.
Eu não sei se eu ia também, não. Eu ia ficar meio bolado. Mas eu acho que eu também ia ficar curioso. É, ó, você tá de boa. Você é um influencer, tá? Você é um influencer não muito famoso. Você vive ali de fazer publi, né, pra galera. Então você tá de boa um dia lá na tua casa como influencer, vendo lá teus TikTok na moralzinha. Quando, de repente, do nada, você recebe um e-mail sendo convidado pra reabertura de um parque dos dinossauros. Que você lembra até que lá pelo meio dos anos 90... Foi fechar porque deu merda. Os dinossauros meio que se soltaram, comeu uma galera por aí, fecharam e agora ele tá sendo reaberto. Apesar de não parecer uma boa ideia, pelos motivos óbvios, tem um cachê aí de 20 mil caso você aceite ir fazer a publi do Parque dos Dinossauros. Chega lá, fazer uns storyzinhos ali do lado do Triceratops, fazendo carinho, dando comida pro Velociraptor e tal. O que é que você faz? Você aceita ou você acha melhor preservar a sua vida?
É aí que eu questiono minha sanidade mental, porque eu abriria a porra do livro de graça... Mas por 20 mil eu não vou pra essa caralho de parque. Não vou no parque.
Eu não vou porque eu não fecho com safari. Bicho, tem que ser bicho solto, sem tá humano ali vendo, só os biólogos, só isso.
Eu iria pro parque e eu ia tentar convencer eles a não fazerem isso com os dinossauros.
Da de Luísa Mel, né? Boa estratégia.
Ó, um amigo que veio de um vilarejo afastado na Europa convida você e seus amigos para passar umas férias lá. Ele promete que vão ter muitas pessoas bonitas, comidas maravilhosas e que será um assunto muito interessante pro TCC que você tá fazendo. Você aceita a viagem com seu amigo da vila afastada europeia ou você acha melhor não arriscar?
Pô, não vou não, porque eu já vi esse filme. Mas eu não vou nem fudendo, mano. Eu vou falar assim, olha, parceiro, vai lá e volta e me conta depois com detalhes. Mas eu, porra, tô com uma dor de barriga agendada pra esse dia aí, não vai rolar não.
Eu já fiquei com preguiça. Porra, afastado, aí pega avião, aí puta demora, aí puta, não quero. Eu não quero, muita preguiça.
É, você vai chegar lá, vai tá rolando tudo bem, realmente. Tem muita gente lá bonita, um pouco estranho. Você acha até um cabelinho aqui, outro ali na comida que tem e tal. Você tá ali, da moral.
O cabelinho, uma merda, não quero só cabelinho. Gente muito bonita me cansa.
Você tá ali, se divertir, até que de repente, olha, no meio do almoço, dois velhos pulam lá de cima de um precipício lá na frente de geral, tá ligado? Até então, tá tudo bem.
Eu daí ficar tranquilo com os velhos, falo, mas ele tá bolada. Eu falo, caralho, cara, que lugar louco, não, pô, fica aqui não. Pô. E aí eu não posso ir embora do que eu quero, não gosto. Não gosto. Os velhos estão afim de morrer, de se matar, eles se matam, não, assim. Acho bonito? Não, mas tá afim? Quem sou eu pra falar? Ai, não vai fazer. Pode trocar uma ideia e ver qual é, mas eu não gosto de lugar que eu tô presa. Não gosto.
Eu não fecharia esse rolê porque eu não fecho com fetização indígena. Eu também, né? Inclusive, já falei, eu vi esse filme e acho que tá todo mundo certo. Tinha que mais é que se fuder mesmo. Todo mundo acha apavorante, eu acho mágico.
Cara, pois é. Eu tava falando isso com o Jô. Eu não lembro de Midsommar como uma coisa apavorante. Uhum. Pra mim, tipo, tava tudo muito ok.
Eu acho certo também. Tinha que ter morrido aquele cambada de macho aí querendo passar o pau na galera. Só que muito gráfico pra mim, entendeu? Muito gráfico. Eu gostaria só de receber a notícia. Sabe quem morreu?
Final do filme é isso, ela contando a fofoquinha.
Uhum.
Eu fui de Rita que eu pegava, lembra?
É tipo Titanic, né? Uma baita fofoca.
É.
Olha só, você tá no metrô indo pro trabalho, aquele metrô lotado lá, porra, você acordou cedo, tá de saco cheio. E aí, de repente, do nada, aparece ali um velho bruxão e diz que você é o novo escolhido pra herdar a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, o vigor de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Mas pra isso, você precisa sair do metrô agora e seguir o mago através de um beco ali meio esquisito. O que que você faz? Você segue tua vida aí pro teu trabalho ou tu vai... Vamos ver qual é que é desse que esse cara tá
não,
falando.
Eu ia perguntar pra ele, por que eu, hein? Bacana esse rolê, mas por que aqui? Por que aqui eu que sou? Isso tá óbvio que não sou eu, você tá me confundindo com alguma outra pessoa.
Isso é droga. Já ouvi esse papinho já, isso é roubada. Eu aprendi com a Eliana. Não.
É aquilo assim, eu tenho certeza que ele é um bruxão? Não,
ele
né?
tá falando pra você que ele é um bruxão e tal.
Ah, ele tá louco.
A palavra dele.
A palavra dele.
Tem um Shazam diferenciado.
É, pelo amor de Deus. Eu ia falar, tá bom, senhor, não vai dar hoje não, tô atrasado. Tá? Mas valeu aí. Se cuida.
Porque não ia existir Shazam se dependesse de vocês, pô. Que vacilo, cara.
Mas o Shazam não existe, né? Então, tá tranquilo.
Ia ficar até a ver, pegar mal pra minha reputação.
Não, além de pegar mal pra minha reputação, sabe, a primeira coisa que eu penso é que esse velho quer me estuprar.
Ah, por que eu vou entrar nesse beco aí, porra, com esse velho aí?
Com certeza não vou, velho com velho nenhum. Ah, porque eu sou um bruxão, tá bom, senhor, tá bom.
Eu falo, ou talvez eu até aceitasse, mas eu posso levar um amigo?
É.
Eu vou, mas eu posso levar um amigo.
O senhor tem aí a sua carteirinha de mago, bruxão?
De bruxa? É. Você estudou na escola de Ratanabá.
Voa daqui, meu irmão. Tá maluco?
Exatamente. Você tá com a sua vassoura? Mas pera!
Pega ela aqui pra eu te dar umas porradas pra tu sumir da minha vista.
Tu é bruxão, tá aqui dentro dessa porra, desse negócio, do lado de sardinha, é. Tô aqui fudido.
Ele foi lá especialmente falar com
você. Ah, foi seu, nada. Ele tava lá já, tava me importunando.
É, porra, tá aí, caralho, não tem escolhido do Matrix, não tem escolhido do Shazam, porra.
Mundo... Só tem abertura de livro porque eu sou psíquica quando, porra, não pode ler, posso ler sim.
Cara, eu penso assim, pô, minha vida, eu tenho que estar, assim, pô, é porque no filme geralmente é isso, né, caralho, tu tá com um dia merda, teu patrão mandou você se fuder, seu pagamento tá atrasado, tua mulher te traiu com esse mesmo patrão, porra, teu melhor amigo brigou, vai, porra, vai pra Europa, tua prima tá bem sucedida pra caralho, tua família te cobra que tu não é bem sucedido, tudo tá dando errado, tudo. Aí chega um maluco desse, tu pode até pensar, agora, porra, diferente disso, meu irmão. Não dá.
Olha, é. Vou te falar que eu tô nesse estágio da vida e com certeza eu não iria.
É, tem que ter mais coisa.
Não, pra mim tá o suficiente. Não,
tem que ter desistido só, né?
É, exato. Aí,
tem que
aí,
não se importar.
Talvez até pense. E ele vai ter que me apresentar uma prova.
É importante.
Tira o pombo daí, faz um pombo me aparecer aqui agora. Faz pombo, cadê o pombo?
Não, pombo tem um monte de mendigo maluco que anda com pombo no bolso aí, é fácil de fazer. Aparecer, pô.
Não tem muito mendigo maluco que anda com pombo no bolso, não, cara.
Se ele tirar uma pomba atrás do meu ouvido,
aí sim. Tu nunca viu um vídeo do maluco que tá com um rato, entra com um rato no ônibus pra pedir dinheiro, e se a galera não der dinheiro pra ele, ele vai soltar o rato, porra?
Isso rato não é pombo.
Comum. Não, mas é comum, é porra. É comum aqui no Brasil.
Estou querendo um pombo. Entendeu? Pode tirar um coelho. Eu quero uma raposa, que eu nunca vi uma raposa. Cadê meu panda? Me dá um panda. Entendeu? Eu ia começar a ficar lá ali nessa onda também. Então vambora, cadê? Mas eu não ia pra lugar nenhum com ele, não. Eu ia falar, tá bom, senhor, eu tô com sono. Entendeu? Eu não gosto de estar aqui onde eu tô. O senhor vai embora.
Ele ia falar pra você que se você aceitasse, você nunca mais ia precisar trabalhar ou acordar cedo na sua vida.
É, porque eu ia estar morta depois de estuprar. Num beco. Quer dizer.
Pode ser uma, pra vocês, mulheres, pode ser uma bruxona, não precisa ser um bruxão. É só oferenda ali, só o que ele tá oferecendo. Ela.
É, pô, mas muita gente fala que mudou muito agora, uma bruxona.
É, tá bom, pode ser, porque realmente...
Eu já confio mais nela. Ruim. Entendeu? Já pensou,
ela não tem a melhor da... Não parece ser uma pessoa, assim, muito boa das ideias, realmente. Ah, se é
uma velha, eu vou.
Ela
eu
é meio tia Marquese, tá ligado? Tipo, ela tá...
Ah, bom, eu vou. Não. Eu troquei várias ideias com a tia Marquese, gostava dela.
Me conta aí seu segredo.
Não é a tia Marquese. Marquese, alguém tipo de Marquese, tá ali sempre
perambulando. Pra mim tá bom,
pela
vou.
Rua, de um lado pro outro.
Vou. Fala, vamos ver qual é. Até porque ela pode estar em perigo. Vou. Uhum. Já tô lá. E aí, o que vai acontecer agora que eu fui?
Virou o Shazam, pô. Tu vai tomar
você
um.
Você virou o Shazam, é.
Eu virei o Shazam?
Parabéns, você é o Shazam agora.
Tu acha Shazam?
Pesado.
Tu é a Shazana. Tu é a Shavazana.
Ai, que merda.
Super... Ah, não, vou deixar quieto, senão não dá pra ir pro ar. Foda-se. Ó, com um Airbnb, e quando você chega lá, você descobre que o lugar já foi alugado por outra pessoa. Teve ali um mal entendido e teve você e essa outra pessoa alugar o mesmo Airbnb e o aluguel foi debitado dos dois ali como se tivesse tudo ok. Tá chovendo muito, o teu táxi já foi embora e o bairro não é dos mais seguros pra ficar ali transitando durante a noite. A pessoa que alugou o Airbnb junto de você te convida pra entrar até que vocês consigam resolver o mal entendido, tentar ligar pro dono e tal. Só que o celular também também tá sem sinal. O que que você faz?
Eu vou embora.
Eu vou embora pra um lugar onde eu tenho sinal, de preferência a minha casa.
É, você tá aí longe, você tá em outra cidade. Você tá em outra cidade, que você alugou esse Airbnb.
Ué, mas eu vou embora.
No dia seguinte, você, na verdade, no dia seguinte você tem uma entrevista de emprego muito importante, um emprego dos seus sonhos, e você alugou esse Airbnb justamente pra ficar ali, você ia passar essa noite, pra no dia seguinte você conseguir ir pro...
Ah, tá. Não, mas aí eu saio dessa casa, eu falo, porra, vacilo desse filho da puta aí. Aí eu alugo um hotel, que eu fico sozinho, e depois eu entro em contato com o meu advogado. Aí eu falo, aconteceu isso, isso e isso, eu quero meu reembolso completo disso aí, eu quero ser indenizada, e foda-se. Depois eu faço a minha entrevista, tranquilo.
Não, eu vou catar um hotel ali na cidade.
É longe o hotel, vocês estão num bairro afastado, foda-se, estranho.
Eu acordo mais cedo...
Não é acordar mais cedo. Você não tem onde ficar. Você chegou na casa, a casa tá alugada. Você precisa andar nessa noite, embaixo de chuva.
Eu vou dirigir
nesse bairro.
Até o hotel, eu tenho carro.
Você não tem carro, o táxi foi embora.
Eu chamo um Uber.
Vocês estão sem sinal de internet.
Eu peço
cara,
Wi-Fi pra ele. Eu chamo pra entrar, não posso pedir pra um Wi-Fi? Eu vou pedir um Wi-Fi, falando um Wi-Fizinho.
Provavelmente não vai ter, igual não tem no celular.
Eu falaria, pô, olha só, eu já fiquei meio puto que a pessoa fala, ai, você pode ficar aqui. Como assim você pode? Pode, a gente tá em disputa ainda pela casa. Não sei se quem vai embora sou eu ou é você.
Exato. Ah,
que disparate é esse?
Eu ia ligar pro 90, chamada de emergência. Ah. E aí não importa que tá sem sinal.
A polícia provavelmente não ia aparecer por causa do bairro, que é...
Pô, então eu vou ficar lá e morrer, Jô. É isso que eu vou fazer... Que eu não tenho alternativa. Que se eu ficar na rua nessa situação vai dar merda. Se eu entrar na casa, claramente vai dar merda.
Como assim, cara? Não existe isso, a polícia não pode ter medo do bairro.
Não, a polícia não tem medo, a polícia não se importa com esse bairro, essa que é a verdade. Eles recebem algumas chamadas desse bairro e eles simplesmente ignoram muitas vezes.
Ah, eu ia falar assim, olha só, chamo o vulgo da pessoa, teve mal entendido como você chegou primeiro, você já devia estar pesquisando a porta do seu hotel, mas já que você não pesquisou, você se importa de eu ficar aqui até achar um táxi pra me tirar desse lugar? Ia tentar a noite inteira, a gente ia dormir junto, ia ter um filho chamado Joshua...
Eu acho que é mais ou menos por aí. Pra entrar nessa casa pra dormir, eu não vou.
É que eu não posso dormir aqui por você, mas posso dormir com você.
Sabe o que eu ia fazer? Eu ia pedir pro cara correr risco, mas talvez um pouco menos de risco, pra andar comigo até um lugar onde eu achasse alguma coisa, que tivesse sinal, onde eu pudesse ir embora.
Pedir um guarda-chuva.
É, eu ia explorar o que eu pudesse ali dele, pra não ter que morrer, pra diminuir a chance de me fuder muito.
Mas eu imagino assim, tipo assim, você tá na casa em Areal, tem que procurar um hotel, tu tá fudido.
Tô mesmo. Mas aí eu ia procurar tua mãe, a mãe do Bruno, entendeu? A Isabel, eu conheço gente. Eu ia falar, tio, onde é que mora sua mãe? Eu preciso ir pra lá, porque eu tô aqui. Exatamente, entendeu? Ia ser isso que eu ia fazer.
Você tá viajando de busão pelo Brasil, na moralzinha, indo pra algum ponto no Brasil, quando o motorista avisa que vai precisar aí, vai ter que fazer um desvio, porque tem uma árvore bloqueando a estrada ali. Uma árvore esquisita caiu no meio da estrada, vou ter que fazer um desvio aqui, mas a gente vai chegar lá, galera, confia. Após o desvio, o ônibus chega ali numa cidadezinha, onde os moradores locais ali, que estão um pouco nervosos, alertam que vocês precisam entrar na lanchonete rapidamente, nesse exato momento, que não tem muito tempo pra explicar o porquê, mas se vocês não obedecerem, coisas muito ruins vão acontecer. O que é que você faz?
Não, eu entro na lanchonete, aí eu pergunto o que que vai acontecer.
É, também,
e aí daí ia pedir um waffle. Ia parar, eu comer uma coxinha, sei lá, com fome.
Eu ia fazer isso também.
Ia fazer isso também, porque o estômago vazio não pensa. Eu tô indo na viagem, já tava esperando o próximo graal pra fazer um lanche, essa coisa.
Dá pra aproveitar aí no banheiro e tal. Fumar um cigarro, talvez.
E lá eles nem compram pela comida, né? No caso, nessa lanchonete aí, eles nem compram
então
pela comida.
Ah, então porra, eu ia, porra.
Muito melhor que o grau.
Caralho.
Eu ia comer muito. Mas eu ia fazer tudo desconfiado. Né?
Eu ia ficar desconfiado também, mas
esquisito. Ia ser esquisito, mas ok, vamos ver qual é. Entendeu?
Aqui, comendo meu waffle no alerta.
Se o waffle estiver bom, eu já confio mais.
Porra,
meu rolê é com comida. É isso, meu irmão. É isso.
Ganha muito. Porra, ganha muito. É isso, porra, caralho, né? Tem que ter um filme assim, né? Uma senhora que ela faz um bolinho de chuva gostoso e mata todo mundo.
Ai, que horror.
Ah, pelo menos tu morre feliz, né? Morre, porra, tu não morre puto, que tu mal-humoradíssimo. É fato que ela te dá um motivo a mais pra viver e te tira.
Confiei sabendo que não tinha como desconfiar.
A comida convence vocês muito facilmente aqui no rolê,
totalmente.
Né?
Totalmente.
Ah, caralho. Porra, puta, muito difícil comer bem, cara.
Se o bruxo do beco tivesse um hambúrguer na mão, eu ia.
Nossa. Como essa tortinha alemã que, com esse ganache amargo.
Mas eu ia demais. Eu ia demais. Eu falo, mas é claro, meu senhor. Como o senhor é generoso aí.
Ó, vamos lá, pra encerrar aqui a brincadeira. Ó, você e seus amigos trabalham com cinema e foram gravar uma pornô chanchada e alugaram como locação o celeiro de uma fazenda. É, a esposa do dono da fazenda, que é uma senhorinha, muito senhorinha, fica espionando ali as gravações. Vocês já meio perceberam que de vez em quando ela tá ali na janela de cantinho olhando ali a gravação da pornô chanchada, não falaram nada, beleza? E durante a noite, essa senhorinha, muito senhorinha ali, vai cheia de tesão até o teu quarto e decide ali fazer uma investida ali, tentar começar a transar com você ali. Como é que você sai dessa? Você aceita? O que vocês fazem aí nesse rolê?
Eu dou uma chacoalhada na senhora. Eu falo, a senhora mete pra ele. Bota os minha voz de rua com trovão, com tudo que tem de agressivo dentro de mim, pra assustar a senhora, que eu vou estar apavorado. Vou fazer um xixizinho também, que eu vou estar muito, muito, muito apavorado. E eu vou embora dali a qualquer custo.
Você acorda no meio da noite, assim, já sentindo um carinzinho no braço, assim, ó. Nossa, a senhorinha, cara, que já tá deitada na tua cama, assim, do teu lado.
É uma das cenas que eu mais tenho nojo. É porque, ai, gente, puta que pariu, é muito, porra, horroroso.
É, bom, eu ia explicar pra senhora, gentilmente, que eu não tenho fetiche por pessoas idosas. E depois eu ia dizer pra ela ainda que tem o plus de ser uma mulher heterossexual. Então, eu acho que ela ia me entender. Eu ia falar, olha, não é o meu lance. Mas se algum dia eu pensar nisso, é pra senhora que eu vou ligar.
Ela falou, ok, mas pensa rápido que eu não tenho muito tempo.
É, eu tenho uma pergunta. Ela veio com ou sem dentadura?
Essa é uma pergunta importante.
Não, cara, é muito difícil pra mim ter porra, a imagem dessa senhora, é muito complicado.
Só piadinha tarista, né? Maravilhoso.
Que droga.
Não, cara, mas assim, não, tá ok. Só piadinha tarista tá ruim, mas todo mundo sabe que a gente tá falando de X. Todo mundo lembra da velha de X?
Sim, sim.
Parece que ela tá morta.
Ah, o dedinho tá gelado?
Não, ela tá viva. Ela é uma pessoa comum, viva. Só...
Mas ela tem uma aparência meio cadavérica, assim, meio...
Ela só tá muito idosa mesmo, assim. Ela parece ter 130 anos.
É?
É, aí eu já...
Ia, me desculpa. Me desculpa, se tem algum ouvinte aí idoso que tem tesão na gente, eu não queria...
eu acho que não vai ter nenhum idoso que ouve a gente de 130 anos. É porque é isso, não é uma senhorinha que, tipo, pô, uma senhorinha, ok, tudo bem, tem lá, pô.
Sei lá, se eu acordo com a Nair Belo, tá viva, eu acordo com ela na cama, tentando fazer qualquer coisa, eu falo, pô, Nair, não viaja.
Ah, eu pegaria a Nair Belo.
Não é minha vibe, pô, não é assim que se faz, pô, tu troca uma ideia, né, pra ver qual é, tu não deita na cama comigo, porque esse menino não gosta disso, porra. Qualquer um deitando na cama comigo, metendo a mão em mim, eu vou ficar puta.
Ah, é verdade, tem isso.
Até o jogo que meu marido, se eu acordar com ele metendo a mão em mim, eu falo, qual foi?
Ela só tava fazendo um carinzinho no seu braço, assim.
Ah, eu não quero carinho, não.
Não.
É um carinho sórdido, cara. Um carinho sórdido. Sei,
certa, Marta. Tinha que ter chegado no approach. Se ela chegasse com um bolinho de chuva...
As chances aumentariam demais. Demais.
Porra, bate na porta.
Tu já viu X?
X, Chino. Não, acho que não. X?
A Marca da Morte.
É um filme, é uma série.
É um filme, da mesma galera de Pearl.
Cara, esse filme tá aparecendo pra mim tem mó tempão, ainda não vi, não.
Olha aqui, olha essa cena, Chino. Ah, e a velha tá ensanguentada também, tá?
É, não tá legal, né?
Não, não tá legal.
Não tá legal. E pro ouvinte não achar que a gente é tarista, porque ela não parece uma velha. Ela parece alguém fantasiado de velha.
É.
Parece, não, sabe quando o Gugu faz cosplay? Parece isso.
É, tipo, 130 anos. E aí, é porque é a mesma atriz, né? Que é assediada e assediadora são a mesma atriz. Agora, o que rola é que, cara, gente, pelo amor de Deus, ninguém pode deitar na tua cama e meter a mão em você com um carinhozinho de leve. Não vai fazer carinhozinho de leve em mim dormindo. Quer fazer carinhozinho em mim? Tu te pergunta se pode comigo acordada. Se não puder, não pode. Tira sua mão de mim. Não rela de mim.
Certo. Isso. Inclusive, nossa, a Nair Belo era bonita.
A Nair Belo era. Eu adoro a Nair Belo. As três, na verdade. A Hebe, a Nair Belo e a Lolita. Eu sou apaixonada nas três. Ou era. Eu sou ainda, né? Elas não estão mais aqui. Eu ainda gosto dela.
Se a gente continuar fã, né?
É.
Eu acho que a Lolita ainda tá viva, gente.
A Lolita tá viva, eu acho, também.
A gente vive matando ela quando a gente fala das três.
Ai, que horror.
Por que as três são associadas junto? Uma ignorância.
Elas eram, tipo, muito amigas.
E elas deram uma entrevista lendária no Jô Soares. É incrível.
Ai, deve ser tão triste perder suas duas melhores amigas, né?
Porra, Marta, pensa que... Não pensa por esse lado. Pensa que... Imagina que incrível você viver tantos anos com amigas tão maravilhosas.
Amigo, olha só. Eu vou te contar uma história. Que eu vi um cachorro que ajuda uma moça. Tem uma síndrome fodida. Uhum. Ele é treinado pra ajudar essa moça. E aí ele sente o cheiro se ela vai ter uma crise.
Ah, eu vi.
Tu viu? Uhum. Que ficou pra... Eu fiquei triste porque o cachorro vai morrer e ela vai perder o melhor amigo dela. Entendeu?
Eu acho que aquele cachorro não é visto como um bicho de estimação, Marta.
É isso que eu falei pra Marta, ele não é amigo dela, não, cara.
Ele é um cachorro que ela adquiriu, porque ele, entendeu? Então, logo, quando ele morrer, ela vai comprar outro.
Exatamente.
Pô, fica mais triste ainda pra mim.
Ele não é amigo dela.
Não melhore apego, nada. Né? Eu acho que não tem como não ter um apego. Você tem que ser uma pessoa extremamente fria pra não ter um apego.
Tem gente que nunca quis ter cachorro. Tem gente que não gosta de cachorro.
Mas depois que tem, se apaixona. Não tem como. Você tem que ter um coração de pedra.
É, exato. Que pô, não, aquele... Já era.
Pô, já era. Acabou. Cara, eu odiava gato. Aí o Edson chegou em casa com gato. Odiava gato. Aí chegou em casa com um gato feio, que a amor era feio.
Um gato feio.
Amor é aqueles gatos de caminha, com um negócio branco assim, parecia uma peladeirinha no olho. Feia demais. E aí ele botou ela perto de mim. Ela veio no meu colo. Ela é muito pequenininha. Ela deu uma tombadinha assim pro lado. Ah, meu Deus, bonitinho, te amo. Assim eu comecei a gostar de gatos. E nunca mais deixei de ter gatos. Uhum. Entendeu? Uma pessoa que não se mobiliza, pra mim, não tem coração. Não tem coração, entendeu? Ah, é só esse cachorro aqui é só, sei lá, um assessorista na minha vida.
É.
Você não merece ele. Você não merece ele. Você não merece ele, entendeu? Em várias entonações.
Ele tá ali trabalhando, pô. É o trabalho dele.
É o trabalho do cara.
Você tá pagando salário pra ele? Porque ração é salário.
Eu acho que é cachorro da polícia, tá ligado?
Não, gente, está errado.
Você tem que focar nos bons anos que você vai passar com esse cachorro salvando a sua vida diariamente.
Pô, o bichinho pega o teu remedinho, te dá, pega a tua aguinha.
Mas é igual um cuidador, porra.
Como você acha que o cuidador não se apega a quem cuida, gente?
Pode se apegar, mas não necessariamente vai ser o melhor amigo da pessoa, vai ser, pô, às vezes não, às vezes tem gente que...
Quantos idosos morrem e botam o cuidador no testamento, que o cuidador é o único que olha pra eles e tem amor por ele.
Ah, você tá vendo muito Grey's Anatomy, cara, não é assim
filme, não, cara. Pelo contrário.
Isso nem nunca aconteceu em Grey's Anatomy.
Limpando a bunda do idoso, ele tá gritando que você roubou o relógio dele.
Isso também acontece.
Normalmente gente, é assim.
Isso
essa
também
parada
acontece.
Aí é a romantização do médico que fica devastado por perder um paciente.
Que médico? Tô falando de médico nenhum, não.
O cara é cuidador.
Tem aqueles pais bosta, que são as bosta a vida inteira, e aí quando tá velho demais percebe que ele queria ter o filho perto. Aí deposita toda a frustração no cuidador.
É verdade também. Tem muitas possibilidades, mas tem muitas de afinidade, de afeto.
Eu vou porra.
As enfermeiras que cuidaram da minha mãe, até hoje são queridas.
Vamos fazer esse esquema aí.
Qual esquema?
Pô, olha só, olha meu esquema criminoso agora, genial. Você, psicólogo, faz atendimento nos velhos, vê se vocês não têm esse problema com o filho. E aí eu entro como cuidador pra preencher essa lacuna e ficar com a herança. Vamos fazer isso.
Não, quem tá mais habilitado aqui a fazer isso sou eu, que eu sou uma enfermeira.
É verdade.
Aí, ó.
Caralho, olha o golpe.
Aí o nome do filme é aquele Eu Me Importo.
Pode crer.
É, pois é. Gente, olha só. Não, tá? Eu tô chateada, entendeu? Porque eu acho que tem que ter afeto sempre.
Vou encerrar aqui.
E digo mais, quem tá na área da saúde
encerrar.
E não tem afeto, eu não vou parar. Não tem que ser da área da saúde.
Não irão me calar.
No caso do cachorro, puta que pariu. O cachorro só tem coisa boa pra te oferecer. Ele tá te cuidando.
Às vezes a menina nem queria ter aquele cachorro. Às vezes ele tá cagando na casa dela toda.
Ela vai vincular com o cachorro.
Entendi.
Tem que ser muito ruim pra tu não vincular com o cachorro, cara. Eu vim com esses gatos que só me maltrata. Faz um nada pra mim. Ah,
a gente vai te dar um cachorro.
Eu não quero um cachorro, inclusive.
Ué, por quê?
Porque eu não quero. Eu tô de boa sem cachorro.
Eu vou chegar, vou botar na sua porta e vou te julgar se você...
Eu não quero um cachorro.
Depois desse discurso, Você não vai saber que fui eu.
Claro que vou, né, Raquel? Tá óbvio. Agora, se você quiser me dar um cachorro treinado pra cuidar de mim, eu vou, quero. Quero sim.
Tá vendo? É um produto.
Exatamente.
Tá bom, ele é um produto que eu vou amar.
Bom, esse foi nosso O Que Você Faria. Não se esqueça de nos seguir aí, deixar aquelas 5 estrelinhas lá no Spotify, caso você ainda não tenha deixado. E também de seguir a gente lá no Instagram, que é onde você encontra o link pro nosso grupo no Discord, que é onde a gente troca uma ideia sobre cultura pop e outras coisas. Além disso, se você puder e quiser ajudar a manter esse podcast no ar, você pode enviar um pix para contato@papoloque@gmail.com. E se você não puder enviar um pix para ajudar a gente, você pode só compartilhar, indicar aí pros seus amigos, que já é uma moral do caralho. Beleza? Muito obrigado por nos ouvir, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!
Tchau!
E você é um filho da puta!
Me tocou o meu coração.
Eu tô muito decepcionado com vocês.
Por quê? Comigo por quê?
Você não tô, não,
Chico. Você não tá contigo, pô.
Eu tô com
você. Você não. Você não tô decepcionado, não.
Eu não tenho nada a ver com isso.